Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o momento de Lula e o horizonte eleitoral. Após um período de reveses e recordes de desaprovação, o presidente Lula recuperou popularidade nos últimos meses, impulsionado por fatores diversos, como mexidas no imposto de renda, ações para a população de baixa renda e defesa da soberania frente ao tarifaço norte-americano. Nesse percurso, manifestações capitaneadas pelo campo progressista contra votações do Congresso ganharam as ruas. Mas o Planalto também amargou recente derrota em medida provisória essencial para fechar as contas. Para analisar o quadro nacional, a menos de um ano das eleições gerais de 2026, conversa conosco o cientista político e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Paulo Henrique Casimiro. Bem-vindo, Paulo. Um prazer recebê-lo de volta no Mundo Político.
Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui.
Paulo, o presidente Lula tem uma base minoritária e fragmentada e enfrenta uma oposição que é capaz de pontualmente impor derrotas de peso para o governo, né, como na recente não aprovação dessa chamada MP do IOF, que o governo considerava crucial para fechar as contas para o ano que vem. Mas Lula colhe, neste momento, melhores patamares de aprovação popular do que tinha outrora. Para o governo, o que há de solidez nesse quadro atual e se ele pode sinalizar algo mais duradouro?
Olha, política muda muito, né? Política muda muito rapidamente e de modo muito surpreendente, né? Eu acho que o grande fator que tem impulsionado essa melhora na popularidade do governo são uma série de erros que a extrema-direita cometeu nos últimos meses, né? Eu acho que a parte mais radicalizada da direita, ela acabou puxando o centrão para uma agenda muito radical e que produziu efeitos muito negativos, né? E ao mesmo tempo você tem todo esse movimento, digamos assim, independente da família Bolsonaro, que com relação ao governo dos Estados Unidos, com relação à tentativa de impor sanções ao Brasil, né, esse lobby para impor sanções ao Brasil, e aí a condenação do Bolsonaro, que é aprovada pela maioria da população, ao mesmo tempo o movimento que a extrema-direita e o Centrão fizeram com a PEC, com a chamada PEC da impunidade, né, a PEC que acabaria com a instância que faria com que os políticos com mandato fossem julgados na primeira instância. Isso tudo foi um grande conjunto de acidentes que contribuiu para a melhora da popularidade do governo. Ao mesmo tempo, isso tem uma série de medidas acertadas, né? Quer dizer, desde o primeiro ano do mandato do Lula, você tem uma situação de desemprego muito baixa, você tem um aumento real da renda, você tem um problema de inflação em setores estratégicos para o bolso da população, é verdade, mas você teve essa política do fim do imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil reais, quer dizer, é um que a gente chama na ciência política de tempestade perfeita para o governo, né? Se ele vai ser capaz de manter isso, é muito difícil a gente prever. Agora, o que é possível a gente prever é que o governo está preparando uma série de políticas para o ano da eleição, como todos os governos fazem, né? Quer dizer, quando você tem a máquina pública na mão, seja em nível estadual, federal ou municipal, no ano da eleição você coloca a máquina para funcionar. Políticas sociais, obras, isso tudo vai entrar no último ano do governo a todo vapor. Então, se você tem uma situação positiva, por uma economia estabilizada, uma série de erros da extrema-direita que o governo soube capitalizar, e você tem a máquina pública na mão para fazer política pública no último ano de governo. Então é uma situação muito confortável para o governo, né? Ao mesmo tempo, você não tem um líder e uma candidatura alternativa consolidada. Você tem nomes que também têm a perder, caso decidam se candidatar a presidente da República, né? O principal deles é o Tarcísio, que, ao que tudo indica, recuou muito da vontade de ser candidato a presidente da República. Então você tem, na verdade, uma situação muito confortável para o governo, que pode melhorar dependendo do que vai acontecer. Um ano é muito tempo na política, mas atualmente a situação é muito estável para o governo, né?
Você toca no governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e falou-se muito na participação direta dele e do presidente do PP, Ciro Nogueira, né, que é uma liderança do Centrão, na articulação dessa recente derrota do Planalto, né, na questão da MP do IOF. Foram aí tentativas de respostas diretas, no caso da oposição, a toda essa conjuntura que você descreve, que nesse momento é favorável ao Planalto?
O que acontece? O Centrão, os partidos que compõem o Centrão, que são partidos que vão da direita à extrema-direita, né? Eles são partidos que querem um projeto alternativo de poder para as próximas eleições. Eles querem um candidato deles, é isso, né? Quer dizer, o Bolsonaro não foi um candidato deles, como eles acharam em algum momento que poderia ser, o Lula menos ainda. Eles querem um candidato deles. O Tarcísio é o principal nome, é o nome mais competitivo, é governador do principal estado da federação, é um nome conhecido nacionalmente, e o Tarcísio tem uma coisa muito importante, que é ao mesmo tempo a sua bênção e a sua maldição. Ele é alguém que tem a simpatia do Bolsonaro e dos eleitores do Bolsonaro. Isso faz com que ele tenha que ficar se equilibrando entre uma pauta mais radicalizada e a tentativa de fazer um jogo institucional mais tradicional, né? Então, tanto na pauta nessa pauta tributária agora, quanto na pauta da tentativa de passar a PEC da impunidade, o Tarcísio foi central. Ele é central, entre outras coisas, porque ele é o candidato do Centrão hoje, né? Ele é o candidato favorito do Centrão. Então, ele é uma pessoa ouvida porque a opinião dele importa, porque eles precisam do Tarcísio se eles querem alguém competitivo. Então, mas é isso. Esses movimentos do Tarcísio, eles nem sempre são muito populares ou muito acertados do ponto de vista de criar uma certa estabilidade política, porque ele tem que manter alimentada também a base bolsonarista, como aconteceu no caso da PEC da impunidade. Então a situação do Tarcísio é muito complexa, porque ao mesmo tempo ele tem a reeleição no governo do estado de São Paulo na mão, né? Ele vai ser reeleito no primeiro turno. Se ele sai do governo para ser candidato a presidente e perde essa eleição, ele fica no limbo, ele fica sem mandato, ele não é exatamente um líder de massas, como é o Bolsonaro, né? Então, ele é uma figura que tem muitas decisões a tomar e muitas delas são arriscadas para si, né?
E essa eventual candidatura, né, própria, digamos assim, do Centrão à presidência da República seria até uma novidade em termos históricos de eleições recentes no Brasil, né?
Seria, sem dúvida nenhuma, o que a história da democracia brasileira nos últimos, desde a redemocratização, quer dizer, você tem, é claro, um primeiro momento em que você tem uma coalizão para apoiar o presidente Sarney, uma coalizão ampla, depois o presidente Itamar, mas a partir do presidente Fernando Henrique, o que você tem? Você tem partidos com candidatos de projeção nacional, mas que dependem de uma coalizão de partidos que não tem candidatos para sair, né, para se projetar, né? Então foi assim com Fernando Henrique 1, Fernando Henrique 2, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, né? Algumas vezes esses partidos, por exemplo, o PFL tentou ali em 2002 colocar como uma alternativa a candidatura da Rosiana Sarney, que naufragou por uma série de envolvimentos em escândalos. Mas os partidos que hoje compõem, né, o PFL, que hoje é a União Brasil, né, então era o maior partido do Brasil naquela altura, em termos de tamanho de bancada. Mas o Centrão sempre teve... Esses partidos que hoje a gente chama de Centrão, né, que são muito fluidos também, Centrão é um nome mais genérico que a gente dá a eles, mas eles sempre tiveram muita dificuldade em conseguir um nome de projeção nacional, né?
Ainda sobre os rumos desse grupo, né? Quando o PP e União Brasil anunciam que deixam o governo, seus ministros continuam, né? Como é o caso de André Fufuca, do PP, no esporte, e Celso Sabino, no turismo. O que isso revela, né? Se são aí já interesses, por exemplo, nos palanques regionais que ditam esses posicionamentos?
É isso, né? Quer dizer, mais do que... Para entender a dinâmica política da relação executivo-legislativo no Brasil, você tem que entender que os nossos partidos não são blocos homogêneos de interesses, né? Os partidos são agremiações de interesses muito diversos que respondem, em boa parte, a interesses regionais, né? Então, esses líderes políticos, esses representantes, eles precisam levar recurso para as prefeituras, para os deputados estaduais, enfim, quer dizer, para os governos estaduais, seja deputados, seja senadores, eles precisam levar recursos para sua base, para manter essa base alimentada e poder pensar em se reeleger, em eleger seus aliados no executivo local, no legislativo local, seja municipal, seja estadual. Então, a dinâmica política responde muito a isso. E aí você tem, é claro, uma expansão dos recursos que os deputados recebem diretamente nos últimos anos, através dessas emendas impositivas, etc. Mas você está na estrutura do executivo é muito importante, porque é onde está a grande parte do orçamento, né? Então essa dinâmica, não à toa, o Lira tem sido um operador muito importante de bastidor a favor do governo. Não sempre a favor do governo, muitas vezes para pressionar o governo, mas para interagir com o governo, né? Porque ele manipula, ele mobiliza esse bastidor da Câmara dos Deputados de modo muito efetivo. E o Lira tem a ambição, ao que parece, de ser candidato a senador, né? Então você tem essa lógica estadual e local, que é muito importante, que não pode ser ignorada. Não dá para a gente olhar para o Congresso e pensar que os partidos têm uma identidade fechada, nunca tiveram.
O Lira foi o relator, né, da reforma do imposto de renda na Câmara. Exatamente. Que foi muito bem recebida até por eleitores de oposição. E agora no Senado terá como relator Renan Calheiros, né, que é rival regional de Arthur Lira, mas que Lula também tenta lá construir alguma composição. As perspectivas são favoráveis para essa matéria também no Senado?
Eu imagino que sim. O Senado hoje é a casa onde as coisas estão mais estabilizadas, né? O que é, na verdade, a grande preocupação política do governo para o próximo ano, quer dizer, para o próximo mandato, porque o Senado vai renovar dois senadores, né? E a extrema-direita sabe disso e ela está preparando um projeto para fazer. O objetivo da extrema-direita hoje é fazer maioria no Senado. E isso não só dará criará uma dificuldade muito grande para o governo, como a possibilidade de você limitar não só as indicações, como fazer eventuais impeachments de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Nesse momento, uma preocupação do governo é tentar evitar que esse texto, né, da reforma do imposto de renda seja modificado no Senado para que não tenha que voltar à Câmara.
Exatamente, exatamente.
Você já falou um pouco da oposição, né, das dificuldades aí do governador Tarcísio de Freitas para se consolidar, né, como um candidato presidenciável, dos dilemas que ele enfrenta. E tem outros governadores também se movimentando, né, o governador de Minas, Romeu Zema, que já se lançou pré-candidato pelo Novo, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, pelo PSD, e Ronaldo Caiado, né, governador de Goiás, pelo União Brasil. Como é que você vê chances de uma eventual unificação desse campo em torno de uma candidatura única?
Olha, eu acho até que um desses três nomes pode sair candidato com o apoio do Centrão, caso o Tarcísio não queira, para que o Centrão marque posição. Se não todos os partidos, uma base. Não é ali PP, União Brasil, PL, talvez, que são aqueles partidos que têm uma relação mais tensa com o governo federal. Mas eu acho que eles são muito pouco competitivos, quer dizer, não sou eu quem acha, não é? As pesquisas mostram isso. O candidato competitivo afora Bolsonaro é o Tarcísio, porque eles são nomes de menos projeção nacional, e eles são, né, governadores de estados com população pequena, com impacto na política. Claro, o Romeu Zema não. O Romeu Zema tem governo, o estado é um estado central, mas é uma figura um pouco mais deslocada do Centrão, está no Partido Novo, quer dizer, vai precisar fazer um movimento de aproximação muito mais difícil do que a do Caiado e do Ratinho Júnior, que são muito integrados àquele bloco, mas tem mais dificuldades em termos de projeção nacional, não só porque são políticos menos conhecidos nacionalmente, mas porque tem menos apoio e simpatia dos eleitores de extrema-direita, os bolsonaristas. E o eleitor bolsonarista hoje é parte fundamental do cálculo do voto da direita, né? Sem esse eleitor, o que você pode ter eventualmente uma racha na direita, um candidato, não vou dizer ao centro, porque a centro-direita hoje não tem candidato, um candidato de direita, um candidato de extrema-direita, né? Isso levaria a um caos, né? Eles precisam de uma candidatura integrada. Para isso, eles precisam de um nome que tenha simpatia da extrema-direita. O Caiado já entrou muito em conflito com o Bolsonaro, quando era governador de Goiás, no período em que o Bolsonaro era presidente da República, né? Quer dizer, ele assumiu, inclusive, uma posição explicitamente contra o presidente da República, tanto na crise da pandemia, quanto depois na tentativa de golpe do 8 de janeiro. O Ratinho Júnior já tem uma posição mais ambígua, né? Até porque ele é de um estado intensamente bolsonarista, digamos assim. Não que Goiás não seja, mas, enfim. Então, isso torna a situação mais difícil, né? Esses dois entraves tornam esses nomes menos competitivos a princípio.
Ainda há perspectivas, né, não descartadas, de que o ex-presidente Bolsonaro possa privilegiar a indicação de alguém da própria família, né, como um sucessor.
Mas aí eu acho que se o Bolsonaro indicar alguém da própria família, ele sabe que está fazendo isso para implodir a eleição. Ele sabe, ele não é ingênuo quanto a isso, né? Ele sabe que se um nome da família Bolsonaro sai candidato, isso significa implodir o campo da direita. Porque ele não vai conseguir com qualquer um dos filhos, ou com o sonho da direita era Tarcísio com Michele como vice. Né? Uma mulher, uma pessoa que atrai o voto evangélico, seria a chapa dos sonhos. Mas aí você tem uma série de dinâmicas ali internas, quer dizer, a oposição dos filhos quanto ao nome dela, esse movimento autônomo do Eduardo Bolsonaro, que é uma coisa surpreendente, uma bomba prestes a explodir todo o tempo, né? Quer dizer, é muito pouco provável que o Centrão embarque numa candidatura com o titular, né, da família Bolsonaro.
Aproveitando esse gancho, né, nós tivemos nas últimas semanas também a abertura de um canal direto de negociação do Planalto com o presidente norte-americano Donald Trump, né, em resposta aí às sanções que foram anunciadas há algum tempo pelos Estados Unidos contra o Brasil, né, com a interferência aí de Eduardo Bolsonaro. Quais ativos e riscos essa aproximação traz para o governo Lula?
Esse caso é muito interessante, porque a gente tende a olhar a relação Brasil-Estados Unidos como uma relação em que nós somos sempre a parte mais frágil, e efetivamente somos, mas somos sempre aqueles que têm que negociar para ter os seus interesses, digamos assim, generosamente atendidos pelos Estados Unidos. Nessa situação, o quadro é um pouco diferente. O que que acontece hoje nos Estados Unidos? Estados Unidos, por conta das taxas do Trump, tem um quadro inflacionário crescente, e as pesquisas de opinião mostram que esse quadro inflacionário tem um impacto na popularidade do presidente Trump. O Brasil exporta algumas coisas que são fundamentais para o consumo imediato da população americana. Café e carne estão entre essas coisas, né? O que aconteceu durante esse período, que, né, com as várias tarifas, é que você tem uma grita muito grande do setor importador americano com relação a essas taxas que prejudicam, né, a venda de carne, a venda de café, entre outras coisas. Né, isso para citar os dois elementos que são de maior consumo, comprados no Brasil, que são de maior consumo da população americana no dia a dia. Então, na verdade, o próprio governo Trump tem interesse em tentar resolver esse problema. Mas ele não pode resolver esse problema simplesmente voltando atrás. Ele tem que construir uma narrativa de que ele está conseguindo tirar do Brasil coisas importantes para o interesse dos Estados Unidos. Então, eu acho que a tendência é essas tarifas arrefecerem, não acredito que elas vão se exaurir, mas elas vão arrefecer, mas o Trump vai querer uma sinalização do governo de que ele ganhou o páreo. Né? Isso tem a ver com... Assim, existe uma série de discussões sobre exploração de terras raras, uma série de coisas, questões de regulação, são muito minúcias de política externa. Mas eu acho que desse encontro bilateral entre Trump e Lula que pode acontecer, eu acho que é bem provável que uma série de tarifas recuem, que algumas questões avancem. Né? Me parece que há um interesse dos Estados Unidos nisso.
A postura intervencionista de Trump na América Latina, né, expressa também nas tensões com a Venezuela, Paulo, impacta na liderança brasileira na região? Por que a pergunta? Né? Nesta segunda, o presidente Lula afirmou que manter a América Latina e o Caribe como zona de paz é uma prioridade e que interferências estrangeiras podem causar danos maiores do que aquilo que se pretende evitar.
Isso é uma questão muito delicada que a gente não sabe como o Brasil vai se comportar, mas que é fundamental, né? O Brasil sempre construiu, desde o Rui Barbosa, lá na Conferência de Haia, né? No começo do século XX, uma liderança de autonomia das nações mais frágeis, digamos assim, né? Uma autonomia com relação às grandes potências, sobretudo aos Estados Unidos, né? Para a gente ter uma ideia, o Brasil só declara ruptura com a diplomática com os países do eixo durante a Segunda Guerra, que depois leva à entrada do Brasil na Segunda Guerra, ao lado dos aliados, quando a Conferência dos Estados Pan-Americanos vota em maioria pela ruptura diplomática com o eixo, pela condenação da posição alemã, italiana e japonesa na guerra. Então, a posição do Brasil sempre foi muito integrada pela sua própria natureza de liderança, não só dos países mais fracos nesse concerto internacional das nações, mas como potência regional, né? Não é impossível dizer que o Brasil é um país fraco, mas ele se coloca sempre como liderança regional contra um alinhamento automático com as grandes potências, sobretudo contra os Estados Unidos, né? Quer dizer, a gente nunca teve um alinhamento diplomático automático com relação aos Estados Unidos, salvo no período Bolsonaro. Isso nem durante a ditadura militar, né? Então, isso é uma situação muito delicada. Ao mesmo tempo, o Brasil não pode fazer nada, né? Porque Trump implodiu a capacidade de arbitramento internacional para suas ações. O que o Brasil pode fazer nesse momento é realmente insistir num discurso de não intervenção e de paz. Mas se o Trump decidir intervir, efetivamente, em Venezuela ou em Colômbia, ele vai fazê-lo. Não há muito o que o Brasil fazer.
Há risco de Trump não aceitar uma eventual reeleição de Lula?
Olha, risco sempre há. Eu acho que risco sempre há. Eu costumo dizer que só não houve golpe em 2022 porque o presidente dos Estados Unidos era o Biden, não o Trump. Mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe como a própria situação do Trump vai chegar até lá, né? A situação dele não é estável e ele tem fechado cada vez mais o regime para tentar garantir, entre outras coisas, que os republicanos mantenham a maioria da Câmara e do Senado nas eleições de midterms, no ano que vem, né? Nas eleições de meio mandato do ano que vem. O Trump tem feito um movimento, que é uma coisa muito delicada, que é tentar fazer com que nos estados que os republicanos tenham governadores, que os distritos eleitorais sejam modificados, o tamanho dos distritos eleitorais, para impedir que candidatos democratas se elejam em certos distritos, né? Se essa política funcionar, a eleição de 2026 nos Estados Unidos de meio termo será fraudada, né? E isso poderá levar a uma maioria confortável dos republicanos, e aí o Trump fechar ainda mais, endurecer ainda mais a sua tentativa de tornar a democracia americana uma autocracia, né? Que é uma coisa que está muito avançada, na verdade. Mas isso é fundamental. Quer dizer, se ele consegue rearranjar essa política de rearranjar os distritos eleitorais, enfim, para que as pessoas entendam essa coisa muito delicada do sistema político americano. Os estados são divididos em distritos, e cada deputado é eleito por um distrito. Só que o desenho desses distritos é estabelecido pelas assembleias locais. E esses distritos podem ser redesenhados pela assembleia, porque o tamanho da população dos locais muda, né? Então, se você redesenha esse distrito para, por exemplo, vamos dar um exemplo, você tem um município, uma cidade no interior dos Estados Unidos que representa um distrito eleitoral e que tende a eleger um deputado democrata. Se você muda o tamanho desse distrito, desloca esse distrito para modificar quem é que vota nele, você pode comprometer a possibilidade de um democrata ser eleito ali. Por exemplo, partes de cidades que têm população negra que tende sempre nos Estados Unidos a votar nos democratas. Isso pode levar a um comprometimento completo da competição eleitoral no próximo ano nos Estados Unidos. E isso permitirá com que o Trump endureça mais o regime, e aí ele vai ter muito mais segurança para intervir na política de outros países.
Paulo, queria terminar nossa conversa com uma última questão, né, voltando para o nosso âmbito nacional. O ministro Luiz Roberto Barroso decidiu antecipar sua saída do Supremo e diferentes veículos de imprensa vêm dando como praticamente certa a indicação para a vaga do advogado-geral da União, Jorge Messias, né, pelo presidente Lula. Se confirmado, o que, que essa indicação sinalizaria, né, em meio aí às pressões de movimentos por um STF mais representativo da sociedade e ao próprio papel que o tribunal tem nesse momento para a governabilidade?
Olha, o Messias é um advogado muito próximo ao Lula e muito próximo ao PT. Né? Isso significa, sobretudo, que é o Lula privilegiando alguém que, como já aconteceu outras vezes, como aconteceu, por exemplo, com Lewandowski, que hoje é ministro da Justiça, com Dias Toffoli, né? Como aconteceu durante o governo Bolsonaro com André Mendonça, como aconteceu durante o governo Michel Temer com o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente da República nomear alguém que é politicamente próximo dele. Homem que parecia muito forte, mas parece ter ganhado, ter perdido força, é o senador Pacheco, de Minas Gerais, que é o que parece perde força, porque, ao que tudo indica, será candidato a governador de Minas Gerais, inclusive com apoio do PT. Né? Então, o Messias parece realmente que será o nome indicado pelo presidente Lula. E é isso, sinaliza que o Lula privilegiou uma escolha partidária a uma escolha de composição ou a uma escolha que visasse uma figura com notório saber jurídico. Né? Uma figura reconhecida pelos meios como um jurista importante. Né? Isso faz parte da política, a nomeação para o Supremo é política. Ela não é ela não ela, ela o critério notório saber jurídico, que é o critério que a Constituição impõe, é um critério muito genérico, convenhamos, mas me parece, do ponto de vista político, né, eu não estou corroborando a decisão do presidente Lula, mas o que que acontece? Isso é uma regra básica da política, né? Se você tem uma base eleitoral que não tem alternativa nas eleições seguintes, você não tem que ficar alimentando essa base eleitoral, você não tem que gastar, digamos assim, as suas fichas políticas com essa base eleitoral. E aqueles que desejam uma importante nomeação de mulheres negras, ou seja, que minorias estejam representadas no Supremo na figura de uma ministra negra, essas pessoas que têm que valorizam na sua escolha política esse tipo de agenda, elas não têm alternativa a não ser votar no Lula nas próximas eleições. Então, isso não é o tipo de eleitorado para o qual o Lula está olhando. Porque esse eleitorado não tem alternativa, não tem outra opção. O Lula não vai perder esse eleitorado se ele não agradá-lo, né? O Lula, portanto, pode fazer uma escolha que obedeça aos seus critérios político-partidários agora, nesse momento.
Paulo, muito obrigado
Ele
por
tem
essa.
essas fichas.
Paulo, muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político.
Não, eu que agradeço pelo convite.
Um abraço.
Um abraço.
Eu conversei com o cientista político da UERJ, Paulo Henrique Gasimiro, que analisou a cena política em Brasília há um ano das eleições gerais de 2026. A melhora na popularidade do presidente Lula em meio aos embates com o Congresso e os próximos movimentos que podem impactar interesses e estratégias do governo, do Centrão e da oposição. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.